as autoridades presentes, os meus cumprimentos. Eu queria pedir licença para não nomear a cada um e fazer nesse momento, ao invés do protocolo regular, de citação nominal de cada um das autoridades que aqui está, mas como se trata de um evento relativo à conquista política da anistia no Brasil, acho que os nossos cumprimentos, em primeiro lugar, devem ser dirigidos aos perseguidos e às perseguidas políticas brasileiras, porque se não fossem a eles, nós não estaríamos usufruindo das liberdades que nós temos hoje. Então, eu vou escolher na figura do Betinho Duarte para representar todos eles os nossos cumprimentos. A razão de ser de tudo isso se deve à luta e resistência dessas pessoas, quem nós devemos nos espelhar permanentemente e nos inspirar para dar seguimento às lutas atuais, que nada mais são do que a continuidade daquilo que foi conquistado bravamente, com sangue, com dor, com sofrimento, mas com muito espírito de solidariedade, muito baseado fortemente em princípios socialistas, porque se lutava era por um país melhor e essa luta deve continuar. E é por isso que nós temos estado em várias atividades à comemoração desses 30 anos, e uma característica comum de todas essas atividades é o fato de não se estar comemorando os 30 anos da lei, porque não se trata efetivamente de comemorar 30 anos de uma lei que não foi aquela aprovada pelos movimentos sociais, pelo movimento democrático brasileiro, mas sim se comemorar os 30 anos da luta do povo brasileiro em favor dessa anistia, até porque nós sabemos que aquela legislação, eivada de vícios, foi interpretada equivocadamente ao longo do tempo, a fim de se estabelecer um cenário de impunidade em relação aos torturadores. E é fato que, desde então, não se pode desconsiderar a relevância de que essa lei, sim, foi o pontapé inicial para um processo de redemocratização no país, permitiu a volta dos exilados, permitiu a volta dos banidos, permitiu a soltura de parcela, somente parte, dos presos políticos, não imediatamente, permitiu a reintegração de alguns servidores, também com dificuldades que foram criadas ao longo do tempo, e desde então a sociedade vem implementando ações de aprofundamento dessas conquistas democráticas. A Constituição de 88 firmou no seu artigo 8º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias o direito à reparação. E essa foi uma primeira medida que nenhum governo deu ao povo brasileiro. Foi o povo que conquistou na Constituinte o direito à reparação aos perseguidos políticos. O governo Fernando Henrique instituiu a Lei 9.140, pelo reconhecimento legal do Estado brasileiro da sua responsabilidade na morte e desaparecimentos, instituindo a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Também foi o governo Fernando Henrique que criou a Comissão de Anistia, pela Lei 10.559, na reparação aos demais perseguidos políticos. O governo Lula, por sua vez, tem tomado uma série de iniciativas para aprofundar esse processo. A Casa Civil implementou recentemente o projeto Memórias Reveladas, que vai ser a base fundante dessa questão relativa aos arquivos da ditadura, arquivos esses que não estão totalmente abertos. Implementou e encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei de acesso às informações, e entre tantos dispositivos desse projeto de lei está prevista a impossibilidade de sigilo para documentações que envolvam violações de direitos humanos. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, pela sua Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, avançou na continuidade do reconhecimento da responsabilidade do Estado na morte e desaparecimento de cidadãos brasileiros e estrangeiros também. Publicou aquele que foi o ato mais relevante em termos de verdade dos últimos tempos, que foi o livro Direito à Verdade e à Memória. Tem feito as exposições relativas ao Direito à Verdade e à Memória. Aproveito aqui para cumprimentar a Vera Rota, responsável por esse grande projeto da Secretaria de Direitos Humanos, não foi nomeada aqui ainda. E tantas outras coisas. A Secretaria de Direitos Humanos conquistou, junto à rede de altas autoridades do Mercosul, a criação de um grupo de trabalho específico sobre verdade e memória. E a Comissão de Anistia, por sua vez, no Ministério da Justiça, também vem agregando, da sua parte, aquilo que é, diante das suas possibilidades, elementos novos para isso que nós chamamos de um cenário de justiça de transição. A Comissão de Anistia não é uma comissão do governo, é uma comissão da sociedade civil que implementa uma política de Estado. E por ser compostas por membros da sociedade civil, nós, por nossa vez, realizamos um ano passado uma audiência pública dentro do Ministério da Justiça, onde pela primeira vez um órgão oficial do Estado brasileiro promoveu um debate em defesa da responsabilização dos agentes torturadores. Essa audiência pública deu visibilidade, em verdade, à luta dos movimentos sociais, à ação da Procuradoria da República nessa tarefa, desembocou nessa ação que a OAB agora ingressou no Supremo, visando a leitura adequada da Lei 6683, implementou as caravanas da anistia com processo de reparação, acelerou o processo de indenização aos perseguidos políticos e outras medidas de caráter educativo e de memória. E é onde eu queria chegar, que é esse outro projeto de constituição do Memorial da Anistia Política no Brasil, numa honrosa parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E também, então, quero aproveitar aqui para cumprimentar a professora Heloísa Starling, que é a nossa parceira privilegiada na implementação desse projeto. Não fosse a UFMG, o Memorial da Anistia não teria vindo para Belo Horizonte. São Paulo e Rio de Janeiro também disputavam, e o projeto que a UFMG apresentou foi o melhor de todos. Então, o memorial será sediado aqui com toda a documentação do Ministério e da Comissão de Anistia, que também participará, toda essa documentação estará também constante no projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. E a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado de Minas Gerais também não fossem a sua ajuda crucial, não só na resolução de ordem burocrática, mas também no apoio político do prefeito e do governador, essa iniciativa também não teria vindo a Minas. Eu só quero encerrar agradecendo o convite formulado pela presidência da Assembleia Legislativa para estar aqui nesse honroso convite e dizer que a Comissão de Anistia, ela não arredará pé relativamente aos seus princípios e relativamente às suas posições. E as posições da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, essa Comissão da Sociedade Civil, são, em primeiro lugar, que mesmo diante desse acelerado processo de reparação da existência da Comissão de Mortos Aparecidos e da existência da Comissão de Anistia, o que o Brasil precisa efetivamente é constituir uma comissão de verdade para que seja apurado todos os fatos relativos à história desse período que nós não desejamos que volte mais. A Comissão de Anistia também defende com veemência a abertura de todos os arquivos da ditadura militar, em especial, e é isso que interessa nesse momento, em especial os arquivos da CISA, do CENIMAR e do CIECS, que eram os órgãos de repressão das Forças Armadas, ligados à Aeronáutica, à Marinha e ao Exército. Esses arquivos é que se dizem que foram destruídos, mas não é plausível que numa sociedade democrática esse tipo de justificativa seja apresentada sem maior apuração e responsabilidade se eventualmente foram destruídos. A Comissão de Anistia também defende que o Estado brasileiro deve fazer um pronunciamento público à sociedade para um pedido generalizado de desculpas pela ocorrência da ditadura militar. Enquanto o último perseguido político também não foi reparado, nós não poderemos dizer que vivemos numa democracia consolidada. Nós também temos uma posição de que a atual investida das Forças Armadas na localização dos corpos dos mortos desaparecidos do Araguaia deve ser conduzida pela Secretaria de Direitos Humanos e pela Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, porque é quem tem efetivamente a responsabilidade e a competência legal para levar adiante esse processo. E, portanto, tortura não é crime político, é crime de lesa humanidade, não há sequer uma única linha na Lei 6683 que permite essa interpretação conveniente que foi dada ao longo do tempo de que a apuração civil e criminal desses crimes não possam ser efetivados pelo direito. A ação na OAB, da OAB no Supremo Tribunal Federal, o que está em jogo é se o Poder Judiciário brasileiro vai ou não reconhecer o importante papel que o direito tem no processo civilizatório e no aprofundamento da nossa democracia. Não é possível imaginar, numa sociedade democrática, a categoria de tortura política, de estupro político, de violência política. Isso é uma regressão e eu tenho certeza que a luta do povo brasileiro já valeu a pena pelo passado e valerá a pena por mais essa conquista se nós nos mobilizarmos, porque, querendo ou não, essa entidade Supremo Tribunal Federal vai ter que se manifestar. E se ele não sentir a pressão das ruas, poderá dar a solução mais fácil que a leitura viciada do direito ao longo do tempo. Então, essa é a nossa mensagem. Muito obrigado pela...